Seattle, 20 de janeiro, meia-noite e um. Vocês conseguem ver, de cima, os carros que pertencem à corrida, entrando no centro de downtown. Cada um tentando encontrar uma forma de ganhar a dianteira da corrida até o trecho em que vai levar a vitória. Dá para perceber que o carro dos Blackout, dirigido por Golem, fica um pouco mais atrás. Dá para ver pelo para-brisa do carro o rosto de Golem, as mãos dele apertando o volante. Uma troca de marcha manual para ganhar uma velocidade e a decisão de fazer uma manobra arriscada. Golem entra a mais de 100 km por hora na contramão, e na tentativa de uma ultrapassagem, ele acaba não percebendo um carro pequeno que encontra com ele de frente. A pancada é violenta, o carro gira algumas vezes e cai no chão com bastante força. O carro começa a pegar fogo. A tua visão, Golem, ela é turva. Você vai percebendo, depois de algum pouco tempo, o que está acontecendo. Os barulhos, as luzes, as coisas vêm vindo para você depois de alguns segundos em que você perde a consciência. Você consegue sentir o calor, muito calor. Você está suando. O teu pulmão te faz tossir. Isso é a fumaça que você está inalando. Você consegue ver ali pelos espelhos e pelas câmeras que ainda funcionam um tipo de luz que varia entre vermelho e azul. Vermelho e azul. Essa luz vem se aproximando e você ouve um som. O som ele parece ser de uma máquina pesada. Não dá para perceber exatamente o que essa máquina está fazendo. Você consegue ver faíscas vindo da porta. Você não consegue mexer suas pernas. Sair daí é muito difícil. A porta ela é arrancada. Você vê uma equipe vestindo laranja, preto, vermelho e branco. Esse uniforme é um uniforme já conhecido por você. É o Doc Wagon. Entre uma visão que ela apaga e volta, tu consegue ver alguém que tu conhece. Entre esses flashes, Alpha, ela aponta.
Ali, é ele. Tirem logo ele dali. Nós precisamos sair daqui agora. Ele precisa sair daqui com vida. Vamos.
Tua visão, ela fecha mais uma vez. Quando ela retoma, você percebe que você está olhando as luzes de Seattle. Você não está mais dentro do carro. Você está do lado de fora, com colar cervical. Você ainda ouve o fogo. Você percebe um tranco. Que é quando a maca ela é levantada e colocada num vetol. O vento das hélices. Você sente eles no seu rosto. Você vê o rosto de Alpha na sua frente.
Golem, não feche os olhos. Golem, não feche os olhos. Continue comigo. Você não pode adormecer, ok?
Eu pisco os olhos lentamente, tentando focar a visão nela, mas eu tô tão cansado. A respiração pesada, lenta, o vento, faz com que o sono venha de uma forma inesperada, assim. Aos poucos ele vai fechando os olhos e vai se deixando levar por esse cansaço. E ele fala, ele balbucia algumas palavras que talvez Alpha escute, talvez não. Ele diz,
tô cansado, muito cansado.
E ele fecha os olhos.
Os sinais vitais deles estão fracos. Alguém faça alguma coisa! Alguém faça alguma coisa! E você sente uma pressão no seu peito. E o desfibrilador tenta lhe acordar, primeira vez. E vocês ouvem novamente a voz de Alpha.
Nós não podemos perdê-lo, porra! Acorda ele!
E mais uma vez. E na terceira vez seus olhos abrem. Mas você não está em Seattle. Oriente Médio. 2068. Base desconhecida. O local é de um calor fora do comum. A areia e o sol. A distância, eles conseguem lhe passar uma sensação absurda de solidão. Já fazem alguns meses desde que vocês estão nessa missão. O comandante de vocês, um orc, como você, Golem, chamado Jack, vem andando na direção de vocês. Ele é muito forte fisicamente. Ele não tem um olho, o olho esquerdo. Reza a lenda que ele perdeu esse olho durante um combate em uma das missões. Foi um resgate. Ele não gosta de falar muito sobre isso. Ele vem chegando.
Golem! Então.
Opa. Ele meio que balança a cabeça assim, tipo, como se tivesse alguma coisa errada. Ele... Sim, senhor.
Estamos tendo alguns sinais diferentes vindo de uma região ao norte daqui. A Intel disse que guerrilheiros estão invadindo uma das áreas que nós estamos protegendo. Eu preciso que vocês se organizem para o quanto antes uma ação de intervenção nesse lugar. Nós não podemos perder esse território.
Não, ajudaria assim. Se nós tivéssemos satélites.
Você sabe como é, Anto? Essas tempestades de areia fodem qualquer tipo de sinal nessa região. Melhor que a gente pode fazer é confiar nos olhos.
Isso aqui não é a Euca. Nós estamos em território desconhecido. E precisamos manter o nosso posto. Vocês têm 10 minutos. O carro tá saindo daqui a pouco. Se vistam.
Pode deixar, senhor.
Jack coloca aquela postura dele novamente. E vai voltando para o que seria a parte de suprimentos e QG para poder se montar. Golem, a sensação que tu tem não é como se tu tivesse exatamente numa memória. Parece que seja lá o que estiver acontecendo nesse momento. É como se fosse um espaço só teu dentro da tua cabeça. Anton parece diferente de alguma forma. Mais como se fosse um espírito do que uma recordação.
Quando a gente começa a andar, fico em silêncio por alguns segundos, só para reviver parcialmente o que foi esse período, foi esse calor, que foi esse tempo da minha vida. A gente vira para Anthony dizer: você não tá aqui, né? A gente não tá mais aqui. E ele tá com esse rosto confuso, meio perdido, olhando em volta e vendo praticamente as pessoas andarem em câmera lenta, como se fossem miragens, né? Como se cada estrutura, cada pessoa, cada veículo fosse uma miragem a alguns metros de distância. Como se a única coisa real ali fosse realmente ele e Anton. E ele vira novamente, esperando alguma resposta.
Anton dá aquela olhada assim, dá de ombros, faz diferença.
Acho que esse ponto não. Saber que você estava vivo foi como tirar e colocar um peso nos meus ombros tudo de novo. Ele para, ele meio que tipo tira o chapéu, que ele sempre usa, ele segura na mão assim, o chapéu tá bem mais novo do que tá atualmente, ele segura assim e diz: sempre achei que eu devia ter morrido com vocês aquele dia.
Não foi culpa sua.
Eu tava responsável. Por você, por Chicken, por Armine, por Pop. Eu era responsável.
E nenhum de nós podia esperar o que nos encontrou naquela noite.
Aqueles desgraçados. Eu tenho pesadelos com eles todas as noites. E eram aquelas coisas, eu não sei, eu passei 2 anos procurando, perguntando. Ninguém sabe.
Ninguém sabe? Olha, não tem muitas coisas que andam por aí que vão levar um clipe de 762 e continuar andando.
É, aquele filho da puta de roupa preta tomou tiro meu e ainda assim levantou e... O que eles queriam lá, Anton? O que a gente tava fazendo lá? O que você tava fazendo lá, cara?
O sol no solo do deserto parece fazer miragens. Você consegue ver aquelas figuras humanoides, aqueles corpos esguios indo na direção da base, como se fossem fantasmas, não como se fossem reais, mas as feições cadavéricas, o rosto seco para dentro, aquela quantidade de criaturas incontáveis numa marcha imparável. E o sol não é mais um sol, é uma lua Na terceira vez que eles colocam um desfibrilador no seu peito, você abre os olhos e vê Alpha. Vocês conseguiram! Ele voltou!
E Golem começa a respirar pesado, E se debater na maca, querendo levantar, querendo sair daí, sair desse espaço confinado, sair da realidade, né? Esse sonho, aquele momento ali era mais convidativo do que tá aqui. E ele começa a levantar e... Solta, Golem. Porra! Solta!
Golem! Se acalme, tá tudo bem agora. Se acalme, você precisa se recuperar. Golem, você tá bem. Você vê que ela olha pro lado. Aplique um sedativo. Ele segura seu braço. Com violência. Você mal sente, cara. A dor no resto do corpo, ela é muito grande. Você consegue sentir quando o anestésico entra. Mas você já tá acostumado com essa sensação. E eles sabem disso. Com certeza, essa quantidade de droga faria dormir um troll. E você apaga. Com uma visão da ponte que linka downtown a Boulevard, a gente vê a Caranga gloriosa cruzando a linha de chegada, vencendo a corrida e chegando no que seria ali o local de ganhar ali as suas glórias. Uma quantidade absurda de fãs esperando o grande vencedor da corrida. Véi, me explica. E eles têm tranquilamente ali, depois que eles perceberam visores em LED, Caranga, winner, vencedor. Quando seu carro para, você vê que aquela quantidade de gente ali vai chegando, se aproximando do carro, ali com muito respeito do carro, tá? Sem ficar batendo, sem ficar fazendo baderna. Você vê que eles chegam próximo como se quisessem ver através do espelho, como se eles quisessem ver você.
Quando o La Carrapata, ele passa a linha de chegada, eu diria que ele ainda faz ali algumas semi-manobras com o carro cantando pneu, jogando fumaça pra cima, fazendo com que o motor do carro ronque, fazendo com que essa galera se infle ainda mais, sabe? Fazendo um zerinho ali com o carro. Então ele dá realmente meio que um show ali no, na linha de chegada.
E isso infla muito a turma que tá lá. Só o fato de ser a Caranga que tá ali naquele momento, você sabe que a Caranga, ele é um carro lendário nas corridas de Seattle. Isso já mexe com o coração dos fãs das corridas ilegais. E quando você faz isso, a coisa ela ganha uma proporção gigantesca. Você vê que as pessoas vão se aproximando do carro, elas vão gritando o nome da Caranga e fazendo gestos em apoio. Em algum momento as pessoas começam a olhar para trás como se estivessem ali ouvindo alguma coisa que você não está ouvindo. E elas vão abrindo até que elas dão ali acesso para a tua visão Ed Brick. E você consegue ver tranquilamente, Carrapata, uma comitiva, mano, da galera da Yakuza com literalmente ali uma espécie de mini troféu para recepcionar você. A galera, obviamente, todo de terno, katanas ali do lado. Alguns um pouco mais, digamos assim, elegantes que outros. Dá pra perceber que tem um cara lá que ele tem uma mandíbula de metal. Parece ser o manda-chuva que tá esperando você. Parece ser o cara que tá mandando ali. Tem tranquilamente, velho, 10, 15 caras.
Vendo aquelas pessoas ali, a porta da Caranga abre. Aquele ser grandalhão, ele sai daquele carro, ainda vestindo aquele capacete com um rosto de um Diablerion ou de um talvez um tipo de Oni, né, um demônio ali. E assim que sai, La Carrapata, ele olha para os lados e levanta o braço.
Ah, é isto, meus amigos! La Caranga voltou!
E abre os braços ali, olhando pros demais.
E os demais, Carrapata, vibram com você, mano. Como se você fosse um deles ali.
Sendo que quando ele olha pra Yakuza, por dentro do capacete, a expressão de Gonzales, ela muda. Porque foi quem essas pessoas realmente afetaram. A La Carrapata, ele é um personagem, ele é um papel interpretado nesse momento. E por dentro daquele capacete, sem ser possível fitar os olhos dele, ele cerra e ele caminha com calma em direção àqueles membros da Yakuza. É, com todo aquele porte de uma roupa especial utilizada para o corredor de La Caranga.
Ryuji, ele toma a frente, vai andando em sua direção. E você percebe que ele tem uma expressão corporal muito aberta mesmo. Ele vai chegando, estende a mão para você.
A mão é estendida de volta e é feito um aperto firme, segurando no pulso ali do Ryuji.
Ele vai, aperta sua mão. Bela corrida. Você reviveu um carro lendário.
Gostaste do show, meu amigo? Não foi nada fácil. Eram excelentes corredores.
Sim, eram sim, com certeza. Aí você vê que ele se aproxima de você, como se fosse falar no teu ouvido. Mas Croft falou quão bom você era. Ela estava certa. Desde o começo ela falou que você ia ganhar a corrida e porra, que corrida. Aí você vê que ele tira o rosto.
A Carrapata apenas acena com a cabeça, mostrando a concordância ali, sem querer expor demais a fala que ele deu.
Aí você vê que ele se aproxima do carro, aí tipo dá uma batida assim no capô do carro, sem violência. Ele dá uma batida assim no capô do carro, mas todo piloto precisa de um copiloto, né? Quem é que tá escondido aí?
É... La Carrapata, tu ouvindo com Link.
Deixa pra esse arrombado aí que eu não saio daqui não.
Aí tu vê que ele fica olhando assim, tá ligado? Como se estivesse querendo ver através daquele fumê escuro da caranga.
O Gonzalez, ele coça a cabeça ali de fundo, sem tentar demonstrar demais isso.
Meu amigo é muito discreto. Ele prefere ficar em seu canto.
Beleza, beleza. Não tem problema não. O pessoal aqui conhece seu carro e seu nome. A propósito, qual é o seu nome?
Me chamo La Carrapata.
La Carrapata. Você precisa conhecer o chefe, La Carrapata.
Estranho eu nunca ter ouvido falar.
Bom, igual o seu amiguinho aí, aí ele faz um gesto com a cabeça para dentro do carro. O chefe é bem discreto. Sabe como é que é, né? Máfia é foda.
E enquanto tu tá conversando com o cara, o Brick fica falando de vez em quando assim contigo, tipo...
Se fosse pra encher essa galera de bala, eu tava de boa. Mas pra ficar enchendo de pala, aí é contigo mesmo, pô. E vira aí com essa galera.
E fica um retorno ali.
Pare de me atrapalhar, cala a boca, idiota.
Não vai conversar merda com essa galera aí.
Come flow, imbecil. Fique quieto. Nenhum som tu fizeste funcionar. Tu não tem mérito nenhum nesta merda de corrida. Até agora esta merda está quebrada tocando esses barulhos que tu gostas de ouvir. Sai daqui.
E ele muda.
Ryuji coloca o braço no teu ombro.
E quando ele toca no meu ombro, La Carrapata abraça ele ali pelas costas de volta. Ele toma, dá uma estufada no peito, né?
Ah, agora conheceremos os chefões, é isso? Estava ansioso por esse momento.
Nós também. Muito ansiosos para conhecer o vencedor da corrida. Escuta, aquela ultrapassagem que você fez e os disparos nos outros dois adversários que estavam quase passando pela linha de chegada. Nossa, aquilo foi foda.
E quando ele fala isso, La Carrapata, ele puxa do cinto dele uma granada que estava ali guardada. Ele puxa o pino da granada.
Sim, meu amigo. Estou sempre bem armado e protegido. Sempre com a carta na manga.
E ele contando. 1, 2, 3. E ele coloca de volta o pino ali na granada, evitando que ela exploda, conhecendo bem o armamento que ele tem.
Temos que ser muito loucos para fazer o que fazemos, não é mesmo?
Você vê que ele ficou assustado, obviamente, naquele momento. Quando você reage, né, colocando o pino e tudo mais, você vê que ele dá uma clara relaxada, assim. Aparentemente rolou uma confiança aí, tá? Rolou um sentimento de confiança. E aí, vocês entram numa estrutura temporária, La Carrapata. Foi uma estrutura que dá pra perceber que ela tranquilamente foi... Ela não foi construída, ela foi montada em um dia. É uma estrutura que ela é vermelha e amadeirada. ela lembra como se fosse um templo japonês, um templo oriental. Esse templo oriental, quando você entra nessa estrutura, ela está bem iluminada. Foi colocado em uma espécie de terreno baldio que tinha ali próximo. E a sensação que te dá quando você ultrapassa o muro daquele terreno baldio e entra nesse espaço é que você realmente está em outro ambiente. Existe uma porta de correr de madeira e você percebe que é uma sala relativamente pequena. A porta se abre e você vê ali uma fileira de pessoas sentadas com uma mesa baixa, posta, com bebidas. E você encontra de cara os olhos de uma mulher. E bicho, a tua memória, ela é aguçada, te lembrando de traços que essa mulher tem. Você lembra de alguém com ela. Ela te remete a alguém. Ela não se levanta, mas ela faz uma mesura. La Carrapata, muito bom recebê-lo. Que bom que veio buscar seu prêmio. Por favor, sente-se. Vamos festejar.
É feita uma mesura de volta, na mesma proporção da que ela fez.
Muito obrigado. Qual sua grata, madame?
Sayuri Nakamura. Sou filha de Nakamura, que você conheceu em uma outra época.
É um prazer conhecê-la, senhora Nakamura.
Sayuri Nakamura é uma jovem oriental. Ela veste um kimono, os dois braços dela estão de fora, lisos. Ela tem duas mechas de cabelo que vem na lateral da testa, descendo até depois do queixo. Dois cachos no cabelo, eu diria, na parte lateral da cabeça. E dá para perceber tranquilamente que quando ela se move, atrás dela tem mais dois braços biônicos. Ela tem quatro braços, dois normais e dois biônicos. E você vê que enquanto ela fala com você com dois braços cruzados, os outros dois braços vão pegando alguma coisa na mesa, se servindo com alguma coisa, mostrando ali uma habilidade muito natural dela com esses membros biônicos. Fiquei muito feliz, La Carrapata, com sua vitória. Muito feliz. O que deu em você pra resgatar a caranga e vir correr com Yakuza?
Bem, as contas apertam, não é? Precisava do prêmio.
É verdade, o prêmio. Seu prêmio está aqui. Você vê que ela se vira e enquanto os outros braços biônicos mexem em algo ali na mesa, ela pega o que seria um display de vidro. Ele mostra um contrato. O contrato, obviamente, é um contrato relativamente pequeno, com poucas cláusulas, mas que falam a respeito, tranquilamente, de um contrato de trabalho com as principais missões da Yakuza no próximo ano. E para selar esse contrato, você fura o seu dedo e coloca o dedo melado de sangue ali no display. Simples assim.
Sim, então este é o tão falado contrato.
Acredite, senhor La Carrapata. Muitas, muitas pessoas gostariam de fechar contrato com Yakuza. E nós estamos numa boa maré de negócios com investidores recentes que estão aqui na cidade.
Muito bem. Vocês sempre foram muito bons em fazer negócios. Tanto que hoje tem esse império.
É um grande império. E fico muito feliz porque você e o seu pai nos ajudaram a construir. A Gonzales e Gonzales é uma excelente empresa de fachada para os nossos negócios. A forma com que vocês idealizaram todo o negócio, a forma como que vocês construíram o local, foi perfeito para nossa contabilidade.
E fico muito feliz de poder ter ajudado. Papá, em seu leito de morte, falou para mim o orgulho que tinha de ter conseguido um feito tão enorme. Pena que se foi Até hoje, não sei o motivo de sua morte.
Rapata, por favor. Você carrega o nome de seu pai, é claro que você sabe o motivo de sua morte.
Bem, sei que Papa estava envolvido em negócios com Yakuza. E a vida de um Yakuza é perigosa. Vocês têm muitos inimigos, não é mesmo?
Sim. Bom, a Gonzales e Gonzales foi construída com o dinheiro da Yakuza. Seu papá nos pediu uma quantidade absurda de Nuyen para poder construir a Gonzales e Gonzales, e meu falecido pai também, Nakamura, emprestou o dinheiro. Ele confiava muito no seu pai, ou, enfim, em algum tipo de relacionamento ou fama ou alguma coisa do gênero que ele tinha. Para nossa infelicidade, meu pai era muito mole. Bom, não levo pro lado pessoal. Eu também não levo. Eu tive que tomar as rédeas do que aconteceu, do que estava acontecendo com a Yakuza. Era uma fase péssima. Ele não estava sendo bom o suficiente, sabe? Eu matei ele, assumi o seu lugar e matei seu pai. Para que ele pagasse a dívida.
A Carrapata, ele senta ali. Uma cadeira que estava próxima. Meio que ele senta meio que se segurando na cadeira para sentar.
Tu que mandaste matar o papa?
Não, você entendeu errado. Eu matei seu pai. Entenda, não foi nada pessoal, por favor, não leve pra esse lado. Eu precisava dar pros outros afiliados uma resposta de que uma nova direção ia ter outro tipo de atitude com nossos devedores e com as pessoas com que nós fazíamos negócio. Infelizmente, seu pai, o senhor Gonzales, estava nos devendo uma grana absurda. Nós tivemos que... Enfim, no final das contas, eu atendi ao último desejo dele. Ele queria que seus biônicos estivessem com você. Nós lhe mandamos de presente. A Gonzales e Gonzales foi o suficiente. Então, eu diria que nós temos uma grande ligação pra Carrapata.
Nesse momento... É possível... Isso não é visível por todos. Isso é uma coisa muito... Muito pequena que acontece no corpo de La Carrapata. Não no corpo, mas sim nos biônicos dele. É possível ver alguns poros se abrindo nos biônicos. E um tipo de substância... De forma... Em formato de gás. Sendo expelida daquele corpo dele. Isso não tem um efeito imediato. Mas são basicamente feromônios que ele tá expelindo ali. Por debaixo do capacete, a cara de La Carrapata, ela é um tanto trágica e ele não tá conseguindo controlar a raiva que ele tá sentindo. E quando ao sair aqueles feromônios e aquele gás do corpo dele, é possível perceber um grande respiro. Isso é silencioso, é pra ele. Ele toca... Na parte de trás do pescoço, e o capacete dele se abre, mostrando aquela feição de demônio, de um orc, e a expressão dele muda totalmente.
Muito bom poder olhar nos seus olhos, La Carrapata.
Bem, Dona Sayori, se Papa deixou dívidas com Yakuza sabendo de seus riscos, entendo que não fizestes nada além do seu dever e de seu trabalho. Se teu papa era fraco, quem melhor que você para poder assumir seu lugar? Estou aqui, em nome da Gonzales e Gonzales, e em nome de papa, para pagar a dívida que lhe resta e honrar o nome da família Gonzales. Não se engane, Dona Sayori. Não sou como meu papa. Sou outro homem mudado.
Com certeza você é muito mais inteligente que ele. La Carrapata. Bom, saquei.
Quando ela oferece o brinde...
Arriba, abaixo, ao centro, adentro.
E quando ele bebe seco aquele saquê. Como se ele tivesse engolindo agulhas ali. E ele bate aquele copo na mesa. Mas talvez ele bata um pouco até mais forte do que o normal. Que gera um certo trinco ali naquele copo. E o sorriso se abre.
Será muito bueno fazer negócios com você novamente.
Sim, será. La Carrapata, o contrato. Aí você vê que ela pega pra ela aquele vidro. Ela saca um pouco a katana, deixando parte da lâmina de fora. Corta o dedo e coloca a impressão dela digital. E a impressão dela se valida.
Vendo aquele contrato ali, eu começo a transmitir essa chamada pra Brick. Da visão que La Carrapata tá tendo do contrato. Ele pega o contrato ali, ele dá uma olhada, mas talvez ele nem leia. Ele passa a vista por cima.
Quando você começa a fazer uma transmissão pra Brick, você vê que a sua transmissão é cortada. E ela diz, aqui não.
Ele olha. Não posso nem salvar um arquivo?
Você pode levar uma cópia.
Tudo bem. Você é das antigas, não é?
Uma gota cai da nuca deles. Uma gota gelada. De quem nem sabe muito bem o que tá assinando ali.
Em cima da mesa tem um acessório que é próprio pra isso, pra você furar o dedo.
La Carrapata, vendo aquele acessório em cima da mesa pra poder assinar o contrato, ele fura o dedo dele ali e coloca no contrato.
Aí você vê que ela se ajeita. Muito bom fazer negócio com você, La Carrapata. O contrato está assinado. Pode ficar à vontade. Eu vou terminar o meu jantar com meus associados. E você pode ir. Pode ir.
Ele fica olhando sorrindo.
A cópia que me prometeste?
Sim, a cópia. Por favor. Dê uma cópia para esse homem. Aí você vê que eles vão e te entregam o que seria um disco de informações ali. A informação que você precisa está aí. Nós logo, logo lhe contataremos para falar sobre a sua missão de logística. Esqueci de algo?
Nada mais. Muito obrigado, senhora Sayori.
Ele faz um gesto ali de meio japonês, assim, desajeitado.
O prêmio eu pego lá fora? O dinheiro?
Ah, sim, me desculpe, eu esqueci de falar sobre isso. Senhor Alejandro Gonzalez, você nos deve 325 mil no Yen. Obviamente, nós vamos ter que confiscar o seu prêmio para que você pague parte dos juros que nos deve. Não se preocupe, nós vamos amortizar do valor. Os contratos que vão vir a seguir, também não se preocupe. Você vai trabalhar para nós e nós vamos amortizando os valores, sem que você precise se preocupar em juntar, fazer corridas ou coisas do gênero. Foi um excelente negócio.
Nossa senhora Sayori, é tão bondosa. Meus amigos ficarão muito felizes em saber desta informação. Tenho certeza que nem um dinheiro para que eu abasteça a caranga.
Bom, você pode pedir para sua mamacita. Nós a trouxemos para cá. Ela estava prestes a viajar, alguma coisa do gênero. Estava com as malas prontas. Mas quando os meus homens, os cobradores, foram conversar com ela, eles conseguiram convencê-la a ficar mais um pouco. Bom, você pode pedir para ela. Ela parece ser uma senhora muito boa com finanças. Ela deve ter alguma coisa guardada.
É, sim. Não se preocupe. Sempre dou um jeito. Não será agora que não darei, não é mesmo?
Adoro seu espírito, La Carrapata.
A senhora irá conviver muito comigo. Terá que gostar. Com licença.
Ele se vira. Ele fecha a cara. O semblante dele se fecha. E ele anda em passos pesados ali pra fora.
Quando você abre a porta, você vê que hoje vem trazendo uma mocita, segurando ela pelo braço. Sem nenhum tipo de truculência, mas ele vem conduzindo ela.
Hijo mio, estás bem?
Nesse momento, o Gonzalez, ele se aproxima de mamacita e ele meio que se ajoelha ali pra poder ficar da altura dela. As mãos dele passam por cima do cabelo dela.
Estou muito bem, mamá. E tu? Estás bem?
E ele começa a observar ali pra ver se ela tem algum machucado, algum arranhão, algo.
Sim. Eu estou muito bem.
Lhe trataram bem? Meus homens, lhe trataram bem?
O tempo todo. Não te preocupes. Parece um lugar muito bonito. Me deram um pouquinho de chá. alguma coisa para comer. Foi um bom lugar. Me disseram que posso vir aqui toda semana.
Muito bem. Agora trabalho para estes homens. Na verdade, somos um grande aglomerado de negócios. As coisas irão melhorar, mamá. Te prometo.
E ele dá um beijo na testa dela, carinhoso, e traz ela pra perto dele. E quando ele aperta ela, de canto do olho dele, é possível ver uma pequena lágrima que escorre. E logo ele limpa, de forma discreta, ainda na cabeça da própria mãe dele ali, da mamacita. Olhando pra ela, afastando ela do corpo dele e sorrindo.
Vamos, mamá! Estou com muita fome! Aposto que tem salsichas.
E sim, posso preparar algo pra ti. E hoje ele olha pra você, ele tá com um semblante sério. Não dá pra ler direito ele, a não ser que você faça um teste de julgar intenções. O teu threshold vai ser 4, tá?
Eu aceito e eu vou usar 4 de trunfo pra aumentar minha rolagem pra 10 dados.
Ok. 4 hits na carrapata. Você percebe na expressão de Ryuji que ele tenta esconder descontentamento. Parece que, apesar de ser um Yakuza, ele não curtiu isso que rolou. Ele aponta para a saída sem lhe forçar a tomar o caminho. Senhor Carrapato.
Eu olho nos olhos dele e talvez demonstrando que eu percebi algo de diferente. É um olhar que dura ali 1 segundo ou 2, talvez, com uma expressão um pouco diferente.
Muito obrigado, meu amigo.
E a expressão muda. E vou em direção à caranga, com uma mamacita de mão dada. Vou na porta de Brick.
Ei,
quem é essa véia aí?
É minha mãe. Não tem espaço pra 3. Sai.
Peraí, porra. Sair daqui é foda. Pega um táxi, caralho.
Mama, com licença.
Ele pede licença.
Ô, hijo de uma puta. Esses desgraçados queriam matar minha mãe. Se tu não saíres daqui, quem vai morrer é tu. Seu merda. Sai deste carro.
Ele já toca no teu peito aqui assim.
Antes que eu te tire daqui a força.
Brick levanta a mão. Tipo, se rendendo. Faz, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tô descendo. Aí ele vai afastando tua mão, sai descendo. E cadê a grana, porra?
Já lhe conto. Mama, pode entrar. Demitirei este homem amanhã.
Hijo, é um belo carro.
Sim, lembra da caranga? Esses esforços que tenho feito todos os dias me proporcionaram reformá-la para você. E passearemos agora por Seattle, no carro de papá. Faremos um piquenique e comeremos salsichas.
Yupi! E ela bate palminhas enquanto entra no carro.
Soy el hombre que adore ti.
E ele vai entrando no carro, como se nada tivesse acontecido ali. E ele sai, deixando o Brick pra trás.
A caranga sai. Brick fica ali, sozinho. A cena que a gente vê é uma cena panorâmica. Quando La Carrapata, sua mamacita e a caranga, quase que de uma forma nostálgica, vão pegando o caminho de volta para o centro de Seattle. E assim, nós encerramos a sessão de hoje.